na Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases do efeito estufa até 2040.
Que sol quente, que tristeza. Que foi feito da beleza. Tão bonita de se olhar. Que é de Deus e a natureza. Se esquecerão com certeza. Da gente desse lugar. Olha o padre com a vela na mão, tá chamando pra rezar. Menino de pé no chão, já não sabe nem chorar. Reza uma reza comprida pra ver se o céu saberá.
Boa noite, 18 horas e 2 minutos no horário de Brasília. Já começou para todo o Brasil mais uma edição do É da Coisa. E começamos com Canção Nordestina de Geraldo Vandré, né? Geraldo Pedrosa de Araújo Dias, o homem nascido em João Pessoa. Mora em 1935, vai fazer 86 anos. No dia 12 de setembro, mora em São Paulo. Formou-se em Direito naquela que é hoje a UERJ. A época era a Universidade do Distrito Federal, porque o Rio de Janeiro era Distrito Federal. Foi ali um dos membros ativos do Centro Popular de Cultura da UNE. Autor de algumas músicas tornadas clássicos da música brasileira. Disparada é uma delas, cantada magnificamente por Jair Rodrigues no Festival da Record em 1966. Para não dizer que não falei das flores, ou Caminhando, como ficou conhecida, né, em 68, no terceiro Festival Internacional da Globo. Duas músicas que tiveram história ali nos festivais e a seu tempo nós vamos falar. Geraldo Vandré foi conhecido por um termo que hoje ele não gosta, e já há muito tempo ele não gosta, chamada música de protesto, né? E eu concordo com ele, não existe um gênero chamado de protesto. As músicas ou protestam ou não protestam, depende muito do momento, né? O que eu sempre digo, o que não pode é sacrificar a qualidade estética em nome do protesto, né? Agora, Geraldo Vandré tinha um entendimento da música, de voltar para as raízes da música, as raízes tradicionais da música, muito especialmente a vertente da viola na música brasileira, e se indispôs ali com os grupos de vanguarda, né? Teve de sair do Brasil, exemplo de outros durante a ditadura. Ao retornar, praticamente não retornou aos palcos, a não ser esporadicamente. O último disco dele é de 1973, gravado ainda na França, né? E foi um dos autores mais censurados aqui no Brasil, teve de cair fora, né? Essa música que vocês ouviram, Canção Nordestina, está no disco dele de 1964. Ele é um pouquinho mais velho do que aqueles que foram se tornar os grandes da música brasileira e com os quais ele não se entendeu muito. Chegou sim a flertar num dado momento com a bossa nova no começo, mas definitivamente não era a praia dele, e um dos grandes embates nos festivais se deu justamente com duas, com a maior expressão da bossa nova, uma das maiores do Brasil, que foi o Tom Jobim, numa parceria com o Chico Buarque na música Sabiá. Nós vamos tratar disso tudo ainda, mas aí a gente está vendo o Geraldo Vandré lamentando as condições de vida no Nordeste, A música é de 1964. E boa parte do que está ali ainda faz sentido. E acho que isso quer dizer alguma coisa, né? Se ali vai num tom lamentoso, aí num dado momento o Vandré disse, não, Vólio Beni, então é hora de lutar. Aí no disco de 1965, hora de lutar, vai lá.
Capoeira vai lutar, já cantou e já dançou, não pode mais esperar, não há mais o que falar. Cada um dá o que tem, capoeira vai lutar. Vem de longe, não tem pressa, mas tem hora pra chegar. Já deixou de lado sonhos, dança, canto e birimbau. Abram alas, batam palmas, poeira vai levantar. Quem sabe da vida espera dia certo pra chegar.
É isso aí, vocês percebem aí que há uma certa oposição estabelecida pelo autor entre o mundo da fruição e o mundo da luta. É um jeito de enxergar as coisas. A geração que veio logo depois dele, a turma da vanguarda, um pouco dizia, não, a luta se dá, é uma luta estética também. Também se dá no campo estético, não é só no campo político. Foi uma espécie de a grande divisão que houve ali e que se espelhou nos festivais, né? Quando uma música dele fica em segundo lugar, e aí nós vamos ver ainda o que aconteceu, né? Queridos, por falar em luta, no sábado atravessamos o umbral do terror, né? Mais de 500 mil mortos. Eu acho que nem mesmo os maiores críticos do Jair Bolsonaro e da sua política destrambelhada de saúde, com práticas francamente filo-homicidas, nem esses imaginavam que se pudesse chegar tão longe e, infelizmente, nós vamos adiante nisso, né? A chance de o Brasil se tornar o país com o maior número de mortos por Covid-19 é muito grande, ultrapassando os Estados Unidos. Né? E mesmo quando se pega mortos por 100 mil, o número é elevadíssimo. Isso tem história. Isso não se fez, como diz um pensador, isso não caiu da árvore dos acontecimentos. Cair da árvore dos acontecimentos significa, Vólio Beni, Bob Furruia, boa noite.
Boa noite.
Significa que as coisas são assim. Uhum. Desdobramento natural das coisas. Não é um desdobramento natural das coisas. Há intervenções humanas que produziram esse resultado. Então, se você tarda para comprar a vacina, se você inicia tarde a compra da vacina, se você é o 78º país no mundo em vacinação por 100 mil habitantes, porque a conta que o governo faz, o Brasil é o quarto país que mais vacina no mundo, é uma conta de pilantras, porque essa conta só faz sentido se você fizer em relação ao número, à população, e o Brasil está em 78º lugar em imunização, isto é, a 77 países na nossa frente, quando o país teve a chance, o governo teve a chance de comprar precocemente as vacinas por 50% do preço, como lhe foi oferecido pela Pfizer, já que a Pfizer havia feito a terceira fase do teste, um dos países era o Brasil, e, portanto, em razão do SUS, interessava a Pfizer ter o Brasil como a grande vitrine mundial da imunização, nós perdemos essa chance. Foram 80 mensagens até que o governo se tocasse e se mexesse. Então, esse resultado não é um resultado fruto apenas... Olha, atenção, se fosse fruto apenas da inércia, Mas não é só da inércia. Houve intervenções que produziram esse resultado. As falas do presidente produzem esse resultado. O incentivo ao não uso da máscara produz esse resultado. O incentivo às aglomerações produz esse resultado. O incentivo ao consumo de cloroquina produz esse resultado, hidroxicloroquina. Que muita gente se sente protegida consumindo uma droga que não protege. E, portanto, ela passa a ter efeito contrário. Obviamente que a pessoa se expõe mais. Nós já sabemos que mesmo algo que protege, como a vacina, durante um tempo, pode até acelerar a contaminação. Não por causa da vacina, mas por causa do comportamento irresponsável que a vacinação induz. Falam, oba, agora então está tudo certo. Vocês imaginem com uma droga que, evidentemente, é inócua, além de causar malefícios. O presidente demorou 2 dias para se manifestar a respeito. Ele preferiu, no dia dos 500 mil mortos, falar do serial killer, que não é serial killer, né? Se tiver serial killer em Brasília, não é aquele rapaz. Ele é um bandido, um criminoso, um assassino. Mas serial killer, estudem é outra coisa. Se houver algum lá, não é ele, não. Ah. Ele preferiu se referir a esse caso, exaltar os policiais, de algum modo cantar a bola da morte do cara, né? Vai ser no mínimo preso. Então essa intimidade sempre com a morte, nunca com a vida, né? Abstendo-se de falar. Né? Aí hoje ele foi participar da formatura da escola de sargentos, da escola de especialistas de aeronáutica. E aí ele foi lamentar os mortos. Solta o vídeo aí, vamos ver o que ele falou, vai.
Lamento todos, ó, muito, qualquer obra tem uma dor na família. E nós, desde o começo, o governo federal teve coragem de falar em tratamento precoce. E alguns até dizem, né? Como está sendo conduzida essa questão, parece que é melhor se consultar com jornalistas do que com médicos.
Sabe o que que é? É que o senhor está mentindo. Não existe tratamento precoce. O senhor está mentindo. Aliás, essa semana, até 2 empresários de comunicação também investiram na mentira. Ah, não entendo porque não pode ter tratamento precoce. Claro que pode. Com qual droga? Aí um deles entrou e foi falar de remédios que são usados em hospital para as pessoas que já estão internadas com Covid. E esses remédios não combatem o vírus. Esses remédios colaboram para minimizar danos provocados pelo vírus. Não. A sua pregação de tratamento precoce aumenta o número de doentes, por definição. Não é? E, na verdade, o senhor incide num crime quando faz essa afirmação. Alô, Procuradoria-Geral da República. O presidente está sustentando que há um tratamento precoce, isto é mentira, isso não é uma questão de opinião, isso não é uma questão de outro lado, isso não é uma questão de diversidade, de gostos, nada. Isto é apenas uma mentira homicida. Não é? E claro, a obsessão com os jornalistas. Né? Que vai merecer dele um xilique. E nós vamos falar dele agora. Nesse evento, ele voltou a criticar a imprensa. Estavam presentes a TV Vanguarda, que é afiliada da Rede Globo, em Guaratinguetá e região. Estava a CNN. E a repórter Laurene Santos, da TV Vanguarda. Aliás, trabalho corretíssimo, parabéns. Solidariedade, claro, ao surto de estupidez do presidente, né? Fez a sua obrigação. Cumpriu a sua obrigação. É isso que tem de ser feito. E quando o presidente tem xilique, deixa ele falar. Deixa que ele se revele. Deixa que ele se mostre. Vejam o vídeo, vai.
CNN, vocês elogiaram, tá certo agora, né? Jogaram fogo de crise de vocês elogiaram ainda. Deixa eu falar. Porque eu sou o alvo de canalhas do Brasil. Dá pra ficar a boca atrás, por favor?
Hoje
tá.
O senhor chegou sem máscara também.
Olha, eu chego como eu quiser, onde eu quiser, tá certo? Eu cuido da minha vida. Pare de tocar no assunto, você quer botar. E bota o celular agora, vai botar agora. Estou sem máscara em Guaratinguetá. Tá feliz agora? Você está feliz agora? Essa Globo é uma merda de imprensa. Vocês são uma porcaria de imprensa. Vocês são uns caras, cala a boca, vocês são canalhas. Vocês são jornalismo, canalha, vocês fazem. Canalha, que não ajudam em nada. Vocês não ajudam em nada. Vocês destroem a família brasileira, destroem a religião brasileira. Vocês não prestam. A Rede Globo não presta. É uma péssima órgão de informação. Se você não assiste a Globo, você não tem informação. Você assiste, está desinformado. Você tem que ter vergonha na cara de se prestar um serviço porco que é esse que você faz na Rede Globo. Obrigado.
Sumiu meu reloginho, vale bem.
Fiquei discutindo aqui com o Bob se era silêncio eloquente ou não.
Era silêncio eloquente. Olha aqui. Esse ataque não foi a Globo, não. Esse ataque foi a toda a imprensa que se preza. Eu não sou da Globo. Outro dia ele me atacou já, né? Mas eu quero ser atacado de novo assim. É uma honra ser atacado assim. É uma distinção. É um elogio. Parabéns, Laurene Santos, por fazer com que o presidente mais uma vez se desnudasse diante das câmeras. E vocês notem que o xilique não é. É ter o xilique com a repórter, mas vocês viram que antes ele manda os próprios aliados calarem a boca, né? Ele fala: cala a boca aí atrás! Ele está falando para a turma dele. Ele se descontrolou, ele se revelou em público, como ele é, inclusive, no privado. Essa é a relação que ele mantém com subordinados também. Eu já disse aqui o que eu penso de gente que tem xilique. Inclusive de chefe que tem xilique. Chefe competente não tem xilique. E se tiver, vai lá na sala sozinho, chuta a quina da mesa e depois sai e sorri. O xilique, o piti, o descontrole é a apanágio dos incompetentes. Quantas vezes nós já não vimos na vida alguém que está fazendo alguma coisa que não sabe fazer e alguém chega, inclusive, para ajudar e leva um esporro? Que até o oferecimento de ajuda evidencia a incompetência. Né? A competência é lhana, a competência é sábia, a competência é calma, a competência é tranquila. Como ele está descontrolado? Agora, isso tem teoria, isso tem história, isso daí é um jeito de entender o mundo. E notem que ele está falando... Muito especialmente, ele fica furioso quando ele fala com mulheres. É preciso chamar atenção para isso também. Não que ele seja grosseiro só com mulheres, não. Ele é grosseiro. dos 381 mil vocábulos da língua portuguesa que estão no vocabulário ortográfico da língua portuguesa, conhecido por VOLP, vocês acham na internet, aliás, quando quiserem saber se a palavra existe ou não, vão ao VOLP, que ele é mais amplo que os dicionários.
Momento cultural.
VOLP mesmo, vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que vale para todos os países de língua portuguesa. Dos 381 mil vocábulos ali, ele deve dominar uns 700, 800. Metade disso deve ser insulto e palavrão. E com esse grau de truculência, misturando tudo, destrói a religião, destrói a família. Ah, a religião, o senhor honra a religião fazendo arminha com a mão, né? Isso é honrar, isso é Cristo puro, né? Não é não, presidente Jair Bolsonaro? Quando o senhor faz arminha com a mão, quando o senhor incentiva as pessoas a ter porte de até 6 armas, isso é puro Cristo, né? Jesus Cristo na veia. Aliás, os evangélicos que o apoiam deveriam dizer, na Bíblia, inclusive, como recomendou Cristo que a gente andasse, como não tinha revólver na época, sempre com pedra na mão, com funda, não é? Uma espécie de estilingue, para atacar nos outros. Não é isso que a religião recomenda? É? Na cara de Cristo, isso? Hein? Boa família religiosa. Aliás, o senhor tão religioso... veja, e eu não... será que o senhor segue mesmo, inclusive na sua vida privada? O senhor, seus filhos? Os mandamentos que estão lá? Eu poderia listar aqui umas 10 coisas que não. Agora, isso daí, essa violência com mulher, essa violência com a imprensa, isso daí é um estilo. Parte do princípio de que as pessoas gostam disso. De que o seu eleitorado gosta. E é verdade. Porque também eles se consideram pessoas injustiçadas, como o senhor não passou 28 anos na Câmara achando que ninguém lhe dava bola? Mas ninguém lhe dava bola porque as coisas que o senhor dizia eram absurdas. E o senhor continua a dizer e a fazer coisas absurdas até hoje. Como a gente está vendo. E claro, isso tem uma concepção, assim, sabe o que é? A massa gosta disso. É um pressuposto de que a massa gosta disso. Vou ler um trecho, estou escondendo a capa. A psique das massas não reage a nada que seja fraco ou pela metade. Tal como uma mulher, cuja sensibilidade espiritual é determinada menos pela razão abstrata do que por um desejo emocional indefinível de alcançar poder, e que por essa razão prefere se submeter ao homem forte e não ao fraco, a massa também prefere quem dá ordens e não quem implora. Quem escreveu isso? Adolf Hitler, Mein Kampf. Como a gente vê, trata a massa como idiota e é misógino, odeia a mulher, né? E acha que as pessoas gostam de truculência. Aliás, recomendo A Mente de Adolf Hitler. Walter Langer é um perfil psicológico do Hitler enquanto ele estava no poder. E não adianta, senhor Jair Bolsonaro, a imprensa vai fazer o seu trabalho. O senhor poderia fazer o seu. Não está fazendo. Né? E ele disse que as manifestações foram coisas de petralha. Petralha, inclusive, foi uma palavra que eu criei. Né? Ah, está arrependido? Não. Não é isso. É que ele não sabe nem o que é. Ele não sabe nem o que é. Está empregando fora do contexto. Não, foram muitos milhares de pessoas nas ruas dizendo não ao seu governo. Pouco importa a ideologia. Ah, tem um monte de gente de vermelho. É que vocês um pouco se apropriaram do verde e amarelo. Aliás, eu acho que é preciso que que a nacionalidade retome as cores da pátria que estão sendo conspurcadas por vocês. O senhor não respeita a liberdade de imprensa. O senhor não respeita a liberdade, o senhor não respeita a democracia. O senhor não sabe o que é. O senhor a odeia, o senhor a ameaça. Nunca gostou. Circula um vídeo na internet. Eu até publiquei no meu blog, nem sei quem fez. Que traz ali quatro grandes tragédias do país. O acidente com o Fokker 100 da TAM, em 1996, matando 99 pessoas. O acidente com o Airbus de 17 de julho de 2007, matando 199 pessoas. O incêndio da Boate Kiss, em 27 de janeiro de 2013, 242 pessoas. E o acidente com o avião que levava os jogadores da Chapecó, também jornalista, equipe técnica, de 28 de novembro de 2006, matando 71 pessoas. E quem montou o vídeo botou ali a reação do Fernando Henrique, em 96, do Lula, em 2007, da Dilma, em 2013. Aliás, a Dilma não consegue nem falar tudo, ela começa a chorar no meio. E do Temer, em 2006. Num texto que eu escrevi, eu ainda acrescentei um outro acidente, aquele do avião da Gol na Amazônia, 29 de setembro de 2006, matando 154 pessoas. Também houve manifestação do Lula. Atenção, meus queridos, todos esses mortos aqui dessas grandes tragédias somam 765 pessoas. O Brasil, na média, mata por dia de Covid. Eu falo mata porque isso é uma soma de coisas causadas, né? Três vezes isso por dia. Por dia. Que daria 2.290 mortos. Por aí. Por dia o Brasil está matando isso. O triplo disso. E, no entanto, temos um presidente. Ontem, 501.918 mortos. Com a média móvel tendo subido 24%. No período de, com a comparação de 14 dias antes, que é a comparação que se faz. Nós temos um presidente que disse, entre outras coisas, não sou coveiro, e daí? Que imitou gente sufocada, que fez graceja, aí eu tô com Covid. Chega de mimimi, vão chorar até quando? Não, a pergunta certa é vamos morrer até quando? Esse seu processo de intimidação da imprensa, de tentativa de desqualificar quem o contesta, não vai funcionar. Não está funcionando. Se o senhor vai ser reeleito, não vai ser reeleito, eu não estou nem aí. Isso daí com o eleitor. Eu espero que não. Eu sou franco, sou claro. Eu espero que não. Agora, ainda que continue errado. Entende? Continue errado. E uma hora essa truculência passa. E eu quero crer que o senhor terá de responder pelas escolhas que fez. Inclusive essa de hoje. Diante dessa montanha de mortos, mais uma vez, insistir num tratamento que o senhor sabe que não funciona e que concorre para matar pessoas. A imprensa terá aquilo que o senhor nunca teve, coragem de fazer o seu trabalho. É isso aí. A CPI divulgou uma nota. Vamos lá.
Isso, Reinaldo. No próprio sábado, nota de pesar pelos 500 mil mortos. O texto afirma que existem culpados por isso e que no que depender da comissão, eles serão punidos. A nota diz o seguinte: Asseguramos que os responsáveis pagarão por seus erros, omissões, desprezos e deboches. Não chegamos a esse quadro devastador, desumano, por acaso. Há culpados e eles, no que depender da CPI, serão punidos exemplarmente. Os crimes contra a humanidade, os morticínios e os genocídios não se apagam nem prescrevem. Eles se eternizam e antes da justiça divina, eles se encontrarão com a justiça dos homens.
Eu creio que sim também. Porque o Tribunal Penal Internacional não pune apenas genocídio. Quando você estimula uma política, estimula uma prática que induz a morte em massa, você está cometendo um crime contra a humanidade. Não? E eu espero que os defensores dos direitos humanos jamais renunciem a seu papel. Não? A imprensa internacional falou de Jair Bolsonaro.
Repercutiu as 500 mil mortes e também repercutiu as manifestações no último sábado. O jornal britânico The Independent, por exemplo, estampou na capa do site o título Brasil ultrapassa marco sombrio de 500 mil mortes por Covid-19 em meio a protestos contra a resposta de Bolsonaro. Também britânico The Guardian escreveu que os protestos contra Bolsonaro têm ganhado um impulso em meio ao novo crescimento dos casos da doença no país. A BBC destacou como o Brasil alcançou 500 mil mortes em meio a uma situação crítica e que pode piorar pela vacinação lenta e o início do inverno. Já o espanhol El País publicou uma reportagem destacando que o Brasil é o segundo na lista de mortes pela Covid. A informação de que o Brasil se tornou o segundo país do mundo a superar 500 mil mortos por Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos, também foi destaque no jornal The Times of Israel, de Israel.
É isso. Em todos, hein? Eu fui dar uma olhada. Um ou outro não lembra qual é a atuação do Jair Bolsonaro. Ele virou uma caricatura mundial. E sempre associado, ou quase sempre associado, ao risco à democracia. Tá certo, o mundo entendeu o Bolsonaro. E o Vizard?
Depois do sumiço na semana passada, a CPI da Covid remarcou o depoimento do empresário Carlos Wizard. Será no próximo dia 30, quarta-feira da semana que vem. A defesa dele entrou em contato com os senadores e acertou essa nova data. Lembrando que a Justiça Federal já autorizou a apreensão do passaporte dele, do Wizard, assim que ele voltar ao Brasil. O documento será devolvido após o depoimento na CPI.
Esse senhor, nós falamos aqui, né, havia pedido tudo para o Barroso, né, o Barroso lhe deu o direito ao silêncio a um advogado. E ele havia pedido ao Barroso, eu não quero, se eu não comparecer, não quero a condução coercitiva. Como o Barroso já tinha dito a ele que não havia hipótese de não comparecer, aí eu mesmo disse aqui, né, falei, é claro que o Barroso vai autorizar a condução coercitiva. E autorizou, né, no fim de semana, acho que na sexta. Autorizou a condição coercitiva. Agora, então... então se tem condição coercitiva, aí eu vou. Né? E a agenda da semana, Vale Bene?
A CPI volta a se reunir amanhã para ouvir o depoimento do ex-ministro e deputado federal Osmar Terra, aquele, Reinaldo, que dizia que a Covid não mataria mais de 800 pessoas no Brasil.
Grande sábio. Grande sábio. O senhor quer o quê? Se não fosse tentando... Olha, eu não quero que pareça jocoso, mas Vossa Excelência ajudou a enterrar muita gente, não é mesmo? Com a sua delinquência intelectual. Delinquência intelectual. Eu tenho o direito de achar que o senhor é um delinquente intelectual. Não se ofenda. Quer dizer, pode até se ofender, mas é um delinquente intelectual. Continue, Vale Bem.
Foi justamente ele que o presidente Bolsonaro escolheu para coordenar o gabinete paralelo, por isso vai falar na CPI amanhã. E quando o Brasil chegou a 500 mil mortes, sabe o que disse Osmar Terra? Nessa trágica pandemia, perdi pessoas queridas e estive numa UTI. A minha solidariedade a todos que tiveram perdas. São 500 mil no Brasil e 3 milhões e 800 mil no mundo. Que a gente reflita sobre nossa fragilidade diante das forças da natureza e aprenda a enfrentá-las melhor, agora e no futuro. Foi o que disse Osmar Terra.
Senhor, se eu não tivesse estômago forte, Mas eu tenho, viu, doutor Osmar Terra, o senhor que é médico, o senhor sabe que, assim, não quero parecer grosseiro, mas, infelizmente, o Bob Furui, aqui se entrou, não volta, entendeu? E eu tenho amigos que conseguem fazer esse exercício que os romanos faziam muito, né? Que é comer bastante, comer bastante, comer bastante, sai, joga tudo fora, volta e come mais. Comigo não, dá uma travada aqui no... Né? E pá, acabou, vai, Beni. Entrou, vai ter que sair pelo caminho normal. É, não fosse isso, eu adoraria vomitar no seu terno. Forças da natureza? Onde está o especialista? Eu odeio fazer assim, né, mando cortar dedinho. Onde está o especialista que disse que em 15 semanas o ciclo do vírus estava resolvido? E haveria imunidade de rebanho, hein? Aquele que disse que ia matar o mesmo número de pessoas que mataram no H1N1. Que disse que do H1N1 ninguém falou nada só porque o Lula estava no poder, ou o PT, sei lá, PT. Cadê o especialista que ignorou o fato das novas cepas? O senhor não se envergonha? É preciso ser despido de qualquer senso de decência para dar uma declaração como essa. E ainda falando dos amigos que perdi, fui para a UTI. Seus amigos? Até ontem, senhor, eram quase 502 mil pessoas. A sua tese triunfou para muita gente e matou pessoas. O seu caso, a meu ver, é de código penal. Entende? Artigos 267 e 268. Ajudar a espalhar patógeno na prática com suas declarações e desrespeitar normas na prática. Por falar em personagens que resolvem querer virar o jogo a seu modo, vamos para o item 7, a doutora Nise. Vamos lá.
Nise Yamaguchi, Reinaldo, resolveu processar os senadores Otto Alencar e Omar Aziz. Ela disse que foi desrespeitada e humilhada na CPI e pediu uma indenização mínima de R$ 160 mil de cada um deles, dando um total de R$ 320 mil. Nise Yamaguchi divulgou uma carta aberta ontem afirmando que o depoimento dela foi um verdadeiro massacre moral, com comportamentos misóginos por parte desses dois senadores.
Bom, quanto à misoginia, eu já falei aqui, né? Misoginia é uma ova, né? Isso daí é uma tentativa de embarcar num discurso... Isso aí é uma tentativa de fazer mau uso do discurso feminista. Bom, todo mundo tem direito de recorrer à justiça, seus advogados, que façam o seu trabalho. Agora, os senadores também saberão fazer o seu. A cada vez que a senhora defendeu ali a cloroquina como método de tratamento, sabendo que ele não funciona, comprovadamente não funciona, a senhora estava fazendo o quê? Eu, por exemplo, acho que a senhora também deveria ser enquadrada nos artigos 267 e 268. É uma visão. Num dado momento da CPI, quando a senhora disse que a vacina não era o único meio, isso está lá, preventivo, a senhora estava fazendo o quê? Aí depois veio preconceito de origem, preconceito contra a mulher, preconceito... Não, homens ali enfrentaram questionamentos tão duros como a senhora enfrentou. A defesa da cloroquina e da hidroxicloroquina, que não funciona, para combater a Covid, não tem sexo, né, senhora? Não tem gênero. E se a senhora não soube dar a devida distinção, eu já demonstrei aqui porque não deu. Eu discordei, inclusive, de uma agência de verificação, hein, quando disse que a senhora fez a devida distinção entre vírus e protozoário. A senhora não fez. A senhora deu a identidade entre os dois, não a diferença. Mas isso não é culpa de quem a interroga, né? E ficou evidente que a senhora não entende nada de epidemiologia. E a senhora entende? É a sua especialidade? Além do opinionismo, ali a senhora tinha o quê? Tem mais. Os senadores certamente saberão explorar coisas do seu depoimento. A senhora disse ao senador Otto Alencar que a senhora só recomendava hidroxicloroquina depois de fazer um eletro. Ia depender do resultado do eletro depois de fazer um ecocardiograma. Porque a pessoa pode ter uma arritmia e morrer. E, no entanto, a senhora foi incentivadora da política que distribuiu hidroxicloroquina Brasil afora, sabendo que as pessoas não iriam fazer nem eletro, nem ecocardiograma. Eu acho que a gente estimulando a senhora a fazer a coisa errada. Eu acho que a senhora vai quebrar a cara. Mas eu já passei da idade de lhe dar conselho. Eu acho até que a senhora, não sei se a senhora mais vai ver que idade ela tem, mas deve andar pela minha idade, não sei, né? E eu não dou conselho, já disse pra gente que tem a mesma idade que eu, que é mais 62. Rica do que eu. Você é mais velha do que eu, né? Entendeu? Mais poderosa do que eu, não dou conselho pra essa gente. Eu acho que a senhora pode quebrar a cara. E a agência de comunicação, não sei se é Calia que fala, deve ser, a empresa contratada de SECOM, acionou o Supremo Tribunal Federal para evitar também a sua quebra de sigilo. O Supremo agora virou balcão, né? Ai, não quero que quebre meu sigilo, né? E assessores do Renan Calheiros estão fazendo levantamento de declarações contraditórias e falsos testemunhos. Até agora teriam sido 38 declarações falsas. Que eu espero que tenham consequências jurídicas também. Vamos comercial.
Pavê e pudim, chipom, patim. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite, Italac também. Mistura pra bolo e leite condensado. Se chipom no sabor lá em casa tem. Italac.
Contra fatos não há argumentos. Mais carbono na atmosfera é mais aquecimento no planeta. Compromisso JBS Net Zero 2040. Vamos investir US$1 bilhão em ciência, tecnologia e em novas práticas agrícolas para zerar o balanço de nossas emissões até 2040. Não vai ser fácil, mas já começamos a tirar isso do papel. Saiba em jbs.com.br/netzero. JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.
Tá cansado de ficar procurando onde tá passando aquele seu conteúdo favorito? Então fique atento porque eu tenho uma notícia fresquinha pra você. Anota aí esse telefone: 0800-940-2357. Você vai falar com a Sky, que tem tudo o que você e sua família precisam pra se divertir, tudo num só lugar. São diversos canais de notícias do Brasil, do mundo, filmes, séries, canais esportivos e muito mais. Ligue agora mesmo no 0800-940-2357 e assine o melhor da TV para sua casa. 0800-940-2357. Sky, a gente se diverte junto e se informa junto. Não esqueça, ligue agora. 0800-940-2357.
Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na bolsa é pra mim? Será que tá na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui, você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital.
Muito bem, estamos de volta nos 4 minutos mais bem empregados do Rádio Brasileiro. Às vezes o Dória funciona assim como uma espécie de jogador que não joga para obrigar o governo a jogar, entendeu? É muito impressionante. Que gente primitiva, né? Que gente primitiva. Vai.
Depois do anúncio do governo Dória de que vai vacinar com a primeira dose todos os adultos do estado de São Paulo até setembro, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse hoje que o governo federal vai fazer exatamente a mesma coisa. Segundo ele, pelo ritmo atual, o Brasil inteiro vai estar imunizado até essa data. A declaração foi dada numa audiência na comissão que acompanha o enfrentamento à Covid-19 no Senado. Na sessão, Queiroga também admitiu que o país testou muito pouco até agora e prometeu mudar esse cenário.
Agora. Olha, é o seguinte, eu já disse, né, daqui a pouco eu vou falar de um processo sobre o Lula, aí vão falar, tá vendo, ele é petista. Agora, nesse momento, vão dizer assim, olha, ele torce pro Dória. É, evidentemente, o Dória responde por praticamente metade das vacinas aplicadas no Brasil até agora, né, e só não estamos dando de uma tragédia ainda maior em razão disso e tal. E a gente notou que o Bolsonaro, ele é movido, assim, um pouco a desafio e inveja. Então, é o Dória anunciar alguma coisa e corre para tentar fazer igual. Então, eu, assim, uma das formas de o Bolsonaro se mexer é o Dória se mexer e tentar se antecipar, né? Só por isso. Senão, eles ficam parados, né? Já que o presidente considera, e já disse isso na live Al-Qaeda da semana passada, que a melhor vacina é a doença. Né? Só por isso merecia ser processado. O que mais?
Nessa mesma audiência, Queiroga também anunciou que o Brasil deve receber amanhã 1,5 milhão de doses da vacina da Janssen. Esse caso que virou uma novela, Reinaldo, eram esperados 3 milhões de doses na semana passada, mas o ministro disse que elas atrasaram por questões regulatórias nos Estados Unidos.
É, agora a expectativa caiu pela metade, 1,5 milhão, né? É, não, é mais, não são mais 3 milhões. Tudo bem, o que tem de bom aí é que essa vacina é uma dose, né? Então, enfim, contribui para aumentar o número de imunizados, que ainda é muito baixo no Brasil. E a ilha de Paquetá?
Falando ainda do ministro da Saúde, ele participou ontem da vacinação em massa da população da ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, lugar que vai passar por um experimento com a vacina. E a primeira pessoa a receber a dose foi a líder comunitária Conceição Campos. Ela foi vacinada por Queiroga, deu um chega pra lá no ministro logo na sequência, disse o seguinte: estou feliz por estar vacinada, mas não queria ser vacinada por você, queria ser vacinada por ela, apontando para a doutora Margarete Dalcomo, que estava lá também. O senhor é um representante de um governo que fala contra a vacina, que fala contra a máscara, que fala contra a ciência. A vacina é verdadeira, mas a mão que me aplicou não é.
Aliás, Conceição, um beijo no coração. Né? Que coisa precisa. Né? Sobretudo, por exaltar também a doutora Margarete Dalcomo, que faz um trabalho formidável. A ideia é vacinar toda Paquetá, uma ilha, né, fazer uma vacinação em massa, e depois de considerada a imunização, então ver a efetividade dessa imunização. Tomara que seja eficaz, né? E pronto, é isso aí. São Paulo quer antecipar ainda mais vacinação, rapidinho.
Isso, no fim de semana retrasado, o calendário foi atualizado, previsão é de que todos recebam a primeira dose até meados de setembro, a ideia agora é adiantar de novo esse cronograma.
Isso. E claro, o rebanho está sendo chamado a fazer vaquinha para pagar multa, que vergonha, vai. Eu vou esconder a cara enquanto você lê a notícia, vai.
São deputados bolsonaristas que estão organizando essa vaquinha para pagar a multa que receberam por andar sem máscara na motociata em São Paulo. A iniciativa é do filho do presidente Eduardo Bolsonaro, um dos multados, também da deputada Carla Zambelli e do deputado Hélio Lopes. Já foram arrecadados até agora cerca de R$80 mil, Renato.
Isso, dá dinheiro mesmo. Aliás, olha, vai chegar a fase em que vocês serão chamados a doar os bens. A exemplo do que se faz aí em algumas coisas que se dizem cristãs, tá? Doem tudo. Isso é bonito, né? Nada como viver conforme a sua convicção, né? É isso aí.
Barbada!
Baratinho!
Pechincha!
Junho é o menor preço do ano no Beto Carreiro. Passaporte a partir de R$79,90. Mais de 100 atrações em 10 de R$7,99.
De graça!
Uhul! Seguimos todas as medidas de higiene e segurança. Vem! Compre pelo betocarreiro.com.br ou 47-3261-2222.
Bradesco apresenta os Jetsons e os Flintstones.
Oi, George.
Olá, Fred. Quais as novidades?
Liguei pra te falar que o futuro é uma maravilha. Fiz um Pix pra Vilma, paguei umas contas pelo app e até joguei boliche online com o Barney.
Uau, Fred.
Como você pode ver, tecnologia é meu sobrenome.
Achei que fosse Flintstone.
Engraçadinho.
Todo mundo experimenta o futuro com o Bradesco.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tem acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Seu caminho.
Olha, tá péssimo o caminho pela ligação leste-oeste, parada de ponta a ponta no sentido da radial. A radial também tá muito ruim no sentido do bairro. Da saída da ligação até o Guilherme Mina Esperança, tudo muito congestionado. Cuidado também com o Alberto Badre, com a vida difícil pro motorista nos dois sentidos. Nas festas juninas, faça o seu arraial em casa com a qualidade, a variedade e as vantagens do açaí atacadista. Preços baixos e mais economia para você aproveitar açaí.com.br.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Não há por que mentir ou esconder. A dor que foi maior do que é capaz meu coração. Não, nem há por que seguir cantando só para explicar. Não vai nunca entender de amor.
Linda música, pequeno concerto que virou canção do primeiro álbum dele, primeiro disco dele, em 1964. Como se vê, não tem nada aí de negócio de protesto, de não sei o quê. Tá falando, é uma música de amor que tem uma pegada bossa nova. Ele fez uma outra com Carlinhos Lira, muito legal. Ele foi um dos primeiros caras a gravar Chico Buarque, por exemplo, né? Então ele tinha essa vertente, mas aí... deslanchou na música de caráter mais político, retratando mais as tensões da época. Olha aqui, ministra Rosa Weber suspendeu a convocação de todos os governadores. E agora aqui, Bob Furuia, Vólio Beni, eu vou ter de falar, eu vou ter de fazer isso. Onde é que o senhor ficou sabendo antes que qualquer pessoa dissesse que eles não seriam convocados? Onde? Onde? Quem foi que falou? Eu. Pronto, sim. Antes que... Não, vai que vocês digam outro. Vai que alguém também tenha... É.
Você foi rápido, né?
Fui eu. Fui eu.
Não fui pode?
Eu. Não pode. Acabou. Eu até dei... Falei aqui, interpretação sistêmica do artigo 50. Não vi ainda quais são os fundamentos a que apelou a ministra, mas a interpretação sistêmica do artigo 50 deve estar lá. O princípio da federação... E o artigo 146 do Regimento Interno do Senado, que regula CPIs. Acabou. Não pode. A Câmara aprovou aquela excrescência, que é a medida provisória da privatização da Eletrobras, que saiu com aquele monte de... Ficam falando jabuti, saiu com dinossauro, Tiranossauro Rex, Brontossauro, Pterodáctilo. Tem de tudo ali, é o Jurassic Park do capitalismo. Entendeu? Essencialmente, estão impondo obrigações ao país que custam uma Eletrobras e meia. Hoje, antes da capitalização. Né? Obrigaram a comprar energia de termoelétricas espalhadas, região norte, centro-oeste, nordeste, Triângulo Mineiro, né? E onde não tem gasoduto, vai ter que criar ainda. Esse é o menor dos problemas. E o Bolsonaro, vocês lembram, tem entrado de novo no Supremo contra a possibilidade de governadores e prefeitos adotarem medidas restritivas. A PGR opinou contra. Bom, tudo tem limite, até na PGR, não é mesmo? Tem limite até na PGR, tem um limite. Hoje, olha, a hora que eu acordei, que eu fiquei sabendo disso, nossa, eu fiquei tão magoado. Fiquei tão magoado com essa notícia que vocês vão dar agora. Que coisa triste. Não há mais amor no mundo jurídico. Lembra aquela coisa, não há amor em São Paulo? Não há mais amor no mundo jurídico.
Não há.
Não há. Não há. Que coisa triste. Gente, um especialista deste Jaez... O que é esse Jaez aí? Daqui a pouco o Valmir explica, presidente. As suas 800 palavras, você não sabe o que é Jaez. Por que um jurista deste Jaez, um jurista de escola, foi descartado? Vai, quem é que fala?
O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, Reinaldo, teve sua participação cancelada. Ele foi desconvidado do terceiro encontro virtual do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito do Brasil, evento que está marcado para o próximo dia 25. O nome do ex-juiz foi descartado depois de uma mobilização dos outros palestrantes que ameaçaram boicotar o encontro caso Moro participasse. O ex-ministro coordenaria um painel chamado O Papel do Setor Privado em Políticas Anticorrupção e de Integridade. O reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Ricardo Lodi, disse que a participação de Moro seria um desrespeito a todos os pesquisadores em direito no Brasil. Ele acrescentou que a presença do ex-juiz era uma exigência, Reinaldo, de um dos patrocinadores, a farmacêutica Apsen, uma das maiores produtoras de cloroquina no país e que virou alvo da CPI.
Não existe amor em SP. Os bares estão cheios.
Aí eu tenho que ser em BR, né? Olha, o convite já era um despropósito, né? Alguém que teve a sua suspeição declarada pelo Supremo, que é em grande parte responsável intelectual pela tragédia que o Brasil vive hoje. E como é que é o papel do setor privado em políticas anticorrupção e de integridade? O cara que contribuiu para destruir o setor de indústria pesada no Brasil? O desastre da Lava Jato gerou milhares custou o emprego de milhares de pessoas. O Brasil inovou no combate à corrupção. Combater a corrupção destruindo as empresas, o que não se faz no resto do mundo. E ele seria convidado. Ah, mas aí sabe. Ah, não, era exigência de um patrocinador. Que patrocinador? Ah, é o maior fabricante de cloroquina do país. Ah, bom, então tá. Né? As coisas estão entrando nos eixos. Nesse particular, sim. Mas falta muita coisa ainda, né? Porque a destruição foi grande. Muito grande. E aí eu teve uma vitória na justiça também, velho.
Teve sim, ex-presidente. Antes, só pra falar que Jaez é índole, né? É gênero, é espécie.
Né? Entendi! Isso daí é índole! Índole é o quê?
Vai desdobrando, né? O cenário inteiro.
Índole, quer dizer o quê? Índole! É aquela pessoa que opera da índole? Tem um problema na índole? Que dá no abdômen? É, o Pereira Índole. Vai lá.
A Justiça Federal em Brasília absolveu o ex-presidente Lula, o ex-chefe de gabinete dele, Gilberto Carvalho, e outras 5 pessoas acusadas pelo Ministério Público de favorecer montadoras por meio da edição da medida provisória 471 de 2009, aquela da Operação Zelotes. De acordo com a decisão do juiz Frederico Botelho de Barros Viana, a investigação não demonstrou de maneira convincente como Lula e Gilberto Carvalho teriam participado desse suposto esquema criminoso.
A acusação sempre foi de uma fragilidade brutal, né? Porque você imagina a vantagem que o filho do Lula teria tido, sei lá, que a indústria automobilística teria tido, era coisa de alguns pouquinhos milhões diante de um MP gigantesca. Agora, não é nem, olha, vou dizer, da Operação Zelotes, essa nem é a acusação mais absurda. A acusação mais absurda é aquela que diz que o presidente teria se beneficiado, teria feito lobby em favor dos caças Gripen. Que é uma salada, uma acusação que não tem o menor fundamento. Quando a aeronáutica sabe que foi ela, a aeronáutica, que escolheu o Gripen. Né? Ah, e qual foi o lobby do Lula? Ah, ele fez uma carta recomendando que a presidente se encontrasse com um governante sueco. Nossa, que coisa, né? Terrível. É, parece que a Hillary Clinton não fez lobby aqui, parece que o próprio Sarkozy, à época, não fez. Mais uma acusação arquivada. Gostem ou não, vão lá provar que não é. Segundo o Bolsonaro, é tudo um complô do Supremo para eleger o Lula. Entendeu? E ele já prometeu, né? Que se ele não ganhar, é porque tem fraude. E os 100 anos de solidão, o romance brasileiro, vai.
Ministra Carmen Lúcia do Supremo deu 5 dias para que o Ministério da Defesa explique por que impôs um sigilo de 100 anos sobre o processo do general Eduardo Pazuello, que participou de um ato político ao lado do presidente Jair Bolsonaro.
E não foi punido. Vocês acham que qualquer coisa que o Pazuello faça merece 100 anos de sigilo? A não ser que seja para esconder um crime pavoroso. 100 anos. 100 anos. É estupefaciente, porque a lei, quando fala de até 100 anos, fala em proteção da honra pessoal. Eu fiquei com receio, Bob Furuia. O que pode ter feito Pazuello que expõe a sua honra pessoal, Vólio Bene, a ponto de precisar de um sigilo de 100 anos?
Medo.
Eu não consigo nem pensar. E confesso que se penso, aí até que na minha impossibilidade de, né, ela fica abalada.
Aí vai ter que ir por cima mesmo.
Ah, velho. 100 anos. Vocês estão brincando, né? Vocês estão brincando. Não é possível. Vamos começar, Vólio Bene.
Pavê e pudim, chipom, patim. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite tá lá também. Mistura pra amor e leite condensado. Sushi puro, sabor lá em casa tem. Italac.
Todos os dias, quando você acorda, o mundo já está em movimento. Diferentes meios de transporte levam e trazem pessoas e cargas a todo momento. E em um país tão grande, a integração multimodal é fundamental. Combinar diferentes meios de transporte é a melhor forma de extrair, de cada um, o seu maior potencial. Precisamos desse movimento. Acesse o transportemovelbrasil.cnt.org.br e saiba mais.
Tá precisando dar uma renovada no conteúdo em família? Então fique atento, porque eu tenho uma notícia fresquinha para você. Anota esse número: 0800-940-2357. Você vai falar com a Sky, que tem o que você e sua família precisam para se informar e se divertir bem juntinhos. São diversos canais de notícias do Brasil e do mundo, variedade de filmes, séries premiadas, conteúdo para crianças, canais esportivos, programas de variedade e muito mais. Tudo isso num só lugar. Gostou? Então não perca tempo. Ligue agora no 0800-940-2357 e assine Sky você também. É super simples, é só pegar o telefone e ligar agora no 0800-940-2357. Sky, a gente se diverte junto e se informa junto. Não esquece, hein? 0800-940-2357. 2357.
Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na bolsa é pra mim? Será que tá na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui, você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital.
A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei a partir das 8h30 da noite. Nesse período você acompanha a nossa programação com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também pelo aplicativo Band Play. Agora são 7h05, você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio, é da coisa. A gente segue até as 7h20.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Bob Furuya, eu errei na designação que fiz para você.
Vamos
então
lá.
Não é a 18 agora. Na verdade, eu quero a 16, mas não está longe daí, está perto.
Está muito perto.
Então,
tá
aqui do lado. Você acha.
Uhum. Já está aí.
Né? Pronto.
Vamos nessa.
Vai lá.
O subprocurador junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Rocha Furtado, voltou a pedir à corte o afastamento do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ele afirma que existem novos indícios de envolvimento de Salles em práticas irregulares. Rocha Furtado cita também o diretor de proteção ambiental do Ibama, Olímpio Ferreira Magalhães. Segundo o procurador, os dois teriam participado da contratação suspeita de helicópteros usados pelo órgão ambiental. Ele apontou indícios de direcionamento da licitação vencida pela empresa Elisul Táxi Aéreo, lembrando que Rocha Furtado já havia pedido a saída de Salles em uma denúncia anterior sobre o contrabando de madeira.
Olha, eu não acho, ou digo de modo afirmativo, eu acho que o senhor Ricardo Salles não reúne condições, nem técnicas, nem políticas, para começo de conversa, para ser ministro de qualquer coisa, muito menos do meio ambiente, depois das declarações que deu, depois de tudo que fez. O afastamento, no entanto, preventivo assim, eu acho que não será concedido. Né? O Supremo, que em última instância iria decidir, caso a coisa prosperasse, tende a não fazê-lo. Né? Não nesse estágio. Agora, eu insisto, eu não acho que ele reúna condições de ser ministro. Não. A não ser do governo Bolsonaro, mas aí eu faço de conta que o governo é bom, tá? Assim, só para pensar, o Estado brasileiro, ocupado por esse cara, acho ruim. E por falar em gente primitiva, vamos lá, vai.
Defensoria INEP?
Isso.
Defensoria...
É verdade, é 19.
Defensoria Pública da União enviou uma recomendação ao INEP pedindo para que a prova do Enem não seja acessada antecipadamente nem pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, nem por uma comissão interna da pasta. O MEC estuda criar nessa semana um novo grupo que vai atuar como uma espécie de tribunal ideológico. Segundo o texto de uma minuta interna do Ministério, esse comitê de revisão busca barrar questões subjetivas e que atentem valores morais.
Sabe o que é mais formidável? É essa gente achar que a moral deles é uma moral que pode ser universal. Né? Quando ali, assim, ninguém aguenta um exame razoavelmente detido de suas escolhas. Vocês já imaginaram se o PT no poder tivesse criado um tribunal para direcionar as questões do Enem? O que essa gente não teria feito? Sabe o problema de vocês? É que vocês não prestam. Vocês não prestam. Vocês defendem para vocês aquilo que vocês acusam nos outros. E vocês acusam os outros precisamente daquilo que vocês fazem. Vocês não valem nada. Vocês são indecentes, indecorosos, imorais, antiéticos. E parece a 21A. Uhum. Vamos lá, vai.
Heloísa de Carvalho, filha do escritor e guru bolsonarista Olavo de Carvalho, se filiou hoje ao PT. Essa informação foi compartilhada nas redes sociais por alguns petistas, como o deputado federal Paulo Teixeira de São Paulo. No jornal Folha de São Paulo, ela falou com o jornalista Mônica Bergamo, colunista aqui da Band News FM, o seguinte: em homenagem à minha primeira dose da vacina da Covid-19 e ao aniversário do vereador Eduardo Suplicy, que sou fã e sempre votei, resolvi me filiar hoje.
Eu acho que, enfim, ela mais do que ninguém poderia ser apreciadora, né, das ideias, mas pelo visto, não, né, do papai. É isso aí.
Bradesco apresenta os Jetsons e os Flintstones.
Oi, George.
Olá, Fred. Quais as novidades?
Liguei pra te falar que o futuro é uma maravilha. Fiz um Pix pra Vilma, paguei umas contas pelo app e até joguei boliche online com o Barney.
Uau, Fred.
Como você pode ver, tecnologia é meu sobrenome.
Achei que fosse Flintstone.
Engraçadinho.
Todo mundo experimenta o futuro com o Bradesco.
Na Americanas Empresas, você encontra tudo a toda hora para empresas de todos os tamanhos. Acesse americanas.com/empresas e conte com o melhor parceiro para transformar seu negócio. Americanas Empresas, tudo o que a sua empresa precisa, agora e para o futuro.
Seu caminho.
Trecho urbano da Anchieta congestionado no sentido do litoral. Aos poucos, as juntas provisórias vai melhorando, mas ainda está em trânsito pesado no sentido do centro da cidade. Cuidado também com o viaduto Grande São Paulo. Tem congestionamento para quem segue no sentido da Anhanha Melo. Vá para o Auto Shopping Global e aproveite mais de 3 mil ofertas de novos e seminovos. Financie com o BV em até 5 anos com taxas diferenciadas. Projeto apoiado pelo Banco BV. Baixe o app Auto Shopping Global.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases com efeito estufa até 2040.
Uma fotinho que eu mandei pra vocês aí no fim de semana, tá aí?
Sim.
Curtiu? Põe no ar aí, rapidinho. Vejam esta imagem. Aí, sou eu, me imitando Tio Sam.
Tio Sam.
Em breve. I want you. que será isso, hein? Em breve. Vocês sabem, ficou bonito. Olha, tá bonito aí. Nossa. Uma beleza. Rapidamente, Mendonça em campanha. Vai.
Advogado-geral da União, André Mendonça, se reúne amanhã com senadores do DEM, do PL e do PSC. São 11 parlamentares. Ao todo, até agora, Mendonça já se reuniu com 40 senadores, 51 com os de amanhã. O advogado-geral busca apoio na casa, faltando menos de um mês para a aposentadoria do ministro Marco Aurélio no Supremo.
Olha... ele está em plena campanha, né? Ele enfrenta bastante resistência ali em algumas áreas do Congresso. É bom que fique claro. E há aqueles que acreditam que ele seja progressista demais. Eu juro que eu estou falando isso no bolsonarismo mesmo. No bolsonarismo mesmo. Assim, que ele não é muito de confiança. Tá? Obviamente, e eu sei que ele conta com o apoio de alguns no Congresso, no Supremo, obviamente por tudo o que ele já fez, como advogado-geral da União, como ministro da Justiça, eu acho uma péssima escolha, mas também não espero nada muito melhor do que isso, infelizmente, é isso aí.
Junho é o menor preço do ano no Beto Carreiro. Passaporte a partir de R$79,90. Mais de 100 atrações em 10 de R$7,99.
De graça! Uhul!
Seguimos todas as medidas de higiene e segurança. Vem! Compre pelo betocarreiro.com.br ou 47-3261-2222.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Yogurt América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Seu caminho.
Marginal do Rio Tietê tem ocorrência no sentido da Castelo Branco, ali na altura da ponte da Casa Verde, pista expressa ruim já na aproximação da ponte Cruzeiro do Sul. Quem segue no sentido da Ayrton Senna, problemas já a partir da ponte do Limão, as três pistas ficam ruins e a coisa vai ruim até lá embaixo a passagem pela ponte Aricanduva. Começou o melhor impossível da Fast Shop, aproveite os melhores produtos com até 40% de desconto. Corra abaixo o app e receba em até 2 horas sem sair de casa. Fast Shop.
No minuto mais bem aproveitado do rádio sem brasileiro, o que, que nós temos aí?
O mercado financeiro voltou a piorar. As estimativas para a inflação desse ano passaram de 5,82 para 5,90, a 11ª alta consecutiva. O Boletim Focus do Banco Central também elevou de 6,25 para 6,5 ao ano a previsão para a Selic no fim de 2021. O relatório trouxe ainda uma melhora em relação ao Produto Interno Bruto, ao PIB. Os analistas projetam uma alta de 5% nesse ano. Na semana passada, a estimativa era de 4,85.
Olha, nós temos aí informações desiguais e combinadas, para usar uma expressão do Leon Trotsky.
Momento cultural.
Uma inflação alta, a elevação do juro que num dado momento breca o crescimento, mas que de qualquer modo hoje ainda é praticamente juro negativo, né? E o crescimento também muito alto. Só que esse crescimento está pegando alguns setores da economia, não está chegando aos pobres. Aos pobres, por enquanto, o que chega é justamente a inflação. Porque parte considerável dessa inflação alta é a inflação de alimentos, que não é de 6 nem de 5. Inflação de alimentos é de 14%, com alguns produtos em 50%. É isso aí.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Em 1966, Disparada foi uma das finalistas do Festival de Música Popular da Record. E estava ali, na verdade, quem ganhou foi a banda Chico Buarque, interferiu e disse, não, tem que ganhar Disparada. E aí acabaram os dois ganhando, numa interpretação magistral, então, do Jair Rodrigues, que vocês têm de ver aqui, vocês ouvem a interpretação, não é a original, mas ali no dia ele estava com troço e cantou magnificamente bem. Fiquem com Disparada, até amanhã, beijo, tchau.
Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar, e a morte, o destino tudo, a morte, o destino tudo, estava fora de lugar. Eu vivo para consertar. Na boiada já fui bom, mas um dia me montei. Não por motivo meu ou de quem comigo houvesse, que qualquer querer tivesse, porém por mim.
necessidade do dono de uma boiada, cujo vaqueiro morreu. Boiadeiro muito tempo, firme braço forte, muito gado, muita gente, pela vida segurei, seguia.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases do efeito estufa até 2040. Exportações do